boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, por poder estar aqui presente. Eu vou falar sobre a Fair Tax, como é natural, e fazer um bocadinho, digamos, uma síntese do que é que, do nosso entender, o que é que nos conduziu ao ponto onde estamos hoje e o que é que, enfim, correu bem, quais são as nossas maiores dificuldades. Obviamente que, depois de ouvir a Engenharia Proença, acho que tinha aqui, tínhamos muitas coisas para falar e valia a pena eu falar, tínhamos muitas coisas para discutir em torno do que ele disse, mas de qualquer maneira, desculpa, como é que isto anda? Tenho o comando, eu tenho aqui um problema logístico. É só isso. É este. Ah, isto é só andar para baixo. É carregar.
Não, para a direita.
Para a direita.
Sim.
Ah, ok. Pronto. Okay. Desculpem lá isto. Portanto, isto uma pequena introdução, já todos sabemos o que é que estamos a falar. Portanto, a Fertag pertence ao Grupo Arraqueiro. E vencemos o concurso para a exploração ferroviária do Eixo Norte-Sul. Até o Grupo Arraqueiro, a única experiência que tinha era uma experiência de natureza rodoviária e, portanto, digamos que cresceu à custa da privatização das empresas da ex-Rodoviária Nacional, que foram privatizadas e que foram, grande parte delas, na altura, adquiridas pelo Grupo Arraqueiro. Em 98 concorreu ao ex-ferroviário, à exploração do ex-ferroviário Norte-Sul e saímos vencedores. Portanto, a operação iniciou-se em julho de 99 e ao fim de, em 2003, foi inaugurada uma nova estação e em outubro de 2004 foi feita a extensão a Setúbal, com a inauguração de mais 3 estações. Sobre os responsáveis pela exploração comercial, através de um contrato com o Estado português, em que estão definidos os níveis de qualidade e em que estão definidas as compensações que teríamos direito e que tivemos direito até o ano passado, portanto, como penso que é do conhecimento de todos, portanto, a partir de 2011, a operação é assegurada sem compensações pela prestação de serviço público, conforme estava terminado a nível da prorrogação do contrato. Portanto, precisámos de 10 anos para conseguir caminhar no sentido do equilíbrio da concessão. Isto é o contrato que temos com o Estado português e temos um contrato com a REFER relativo à utilização das infraestruturas. Asseguramos, em termos de operação, a exploração ferroviária, a vertente da exploração ferroviária da segurança. Fazemos gestão do material circulante e a sua manutenção. Gerimos 6 estações da margem sul e fazemos a sua manutenção. Temos um sistema de bioética, é nosso, enfim, integramos a Otlis, fazemos parte da Otlis e utilizamos o sistema, temos o sistema sem contacto plenamente integrado, plenamente em utilização, exceto ainda aos parques de estacionamento, mas contamos para o ano estarem concluídos. Fazemos o recrutamento, a formação e a gestão do pessoal e fazemos a gestão dos serviços complementares. Portanto, temos 18 unidades, portanto, estamos todos os dias a funcionar 17. Efetuamos 148 comboios aos dias úteis, dos quais 45 são duplos e oferecemos cerca de 233 mil lugares por dia. Em termos de números, portanto, isto é a evolução ao longo de 10 anos. Portanto, a nossa atuação começou em 99. Como veem, o crescimento foi relativamente lento. Foi relativamente lento, ou pelo menos mais lento do que aquilo que nós esperaríamos inicialmente nos 3 primeiros anos e depois, apesar de não ser esperado um crescimento contínuo, que é um facto, é continuarmos a crescer até 2011. Temos mantido sempre um crescimento sustentado e tem sido isso na prática que permitiu caminhar para o equilíbrio. Portanto, basicamente, como é que em 10 anos se caminha para o equilíbrio de uma concessão com a natureza da nossa? Caminha-se fundamentalmente através do crescimento da procura e do crescimento dos proveitos. E como é que crescem os proveitos? Os proveitos crescem através, basicamente, de uma negociação, no caso, com a entidade concedente, que nos permitiu crescer os proveitos a partir da altura em que foi feita a renegociação do contrato de concessão de 2004, os proveitos acima da taxa de inflação. Portanto, ou seja, nós temos um conjunto de custos que são de natureza mais ou menos fixa e que tentamos, obviamente, garantir a sua redução por via de ganhos de eficiência sistemáticos e permanentes, mas se não houver crescimento dos proveitos, obviamente não se atinge o equilíbrio. Nós demoramos 10 anos a atingir o equilíbrio e, portanto, neste momento conseguimos fazer a operação com uma situação equilibrada, conforme está previsto até 2019, inclusivamente partilhando upside com o Estado. portanto, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos a mais do que o que está combinado no âmbito do nosso contrato de concessão é entregue 75% ao Estado português, ou seja, deixamos aumentar a taxa, deixamos aumentar o tarifário acima da taxa de inflação, mas tudo o que nós tivermos a mais do que é necessário para equilibrar o modelo financeiro que foi acertado com o Estado será partilhado entre ambas as partes. Atualmente transportamos 23 milhões de passageiros por ano, cerca de 85 mil dia, em termos de travessia, em termos de passageiros internos, temos 28,7 milhões de proveitos e percorremos 2,2 milhões de quilómetros. Em termos de passageiros de títulos ocasionais, portanto, temos vindo a ter um crescimento. Os títulos ocasionais não representam, não são muito importantes, mais importante obviamente é o passageiro regular, mas os títulos ocasionais têm vindo a aumentar lentamente, mas de uma forma algo sistemática. Os passageiros com assinaturas e passos representam, obviamente, a maioria, que não têm vindo a aumentar da mesma forma, porque no fundo, tivemos, e julgo eu, estou convencida disso, embora ainda não tenhamos neste momento muitos resultados, tivemos impacto em termos dos passageiros, temos tido impacto em termos dos passageiros regulares dos aumentos tarifários, em particular do aumento tarifário de agosto, que em termos de elasticidade da procura, ela pela primeira vez reagiu. Portanto, nós ao longo deste período todo, 10 anos, tivemos sempre a autorização para fazer aumentos tarifários até 5% acima da taxa de inflação. Nunca utilizámos os 5% acima da taxa de inflação porque era muito, portanto entendemos que era muito do ponto de vista da elasticidade, mas chegámos a fazer em que tivemos aumentos na casa dos 7%. Não tivemos reações por parte da procura, este aumento de 15% em agosto trouxe-nos um impacto grande em termos de quebra dos passageiros regulares, que eu estimo na casa dos 40%. Portanto, se passageiros 40% para um aumento tarifário de 15%, uma quebra de 7,5% da procura. 7,5%, 6,5%, 7%. Também só tenho ainda dados.
Uma elasticidade
de 40%. Portanto, obviamente nós ainda só temos dados que estão um bocadinho contraditórios e como temos o sistema deslizante, não nos permite tirar grandes conclusões, mas nós ainda temos. Portanto, isto são dados já considerando a situação de novembro. Eu digo isto porque eu penso que foi, o Proença falou nisso no princípio, portanto, obviamente nós não devemos ser excessivamente tímidos e fomos excessivamente tímidos durante uma data de anos. Temos sempre esse problema, que foi fazer aumentos de 1%, 2%, 3%, mais arredondamento, menos arredondamento, andávamos ali, não fazíamos aumento nenhum, andava tudo aflito com aumentos. Agora, nós devemos termos capacidade para fazer aumentos, porque de facto os transportes são baratos, nomeadamente os transportes com passo. Mas isto tem que se fazer bem. E fazer-se bem é fazer onde achamos que é possível fazer em cada uma das alturas e fazê-lo de uma forma paulatina, que as pessoas não tenham, digamos, a percepção imediata de que estamos, no fundo, a exagerar, não é? Portanto, conseguir um bocadinho fazer esta adaptação. Pronto, eu transmito isto porque acho que é importante na altura em que nós estamos, porque estamos quase em janeiro, e janeiro é a altura dos aumentos tarifários, e eu, no fundo, estou a partilhar convosco todos, não é? Temos uma preocupação que é, no fundo, não pensarmos que vamos resolver os problemas das empresas de transporte, as empresas têm essa convicção, com aumentos tarifários muito grandes e feitos em muito pouco tempo. Então, e as coisas precisam do seu tempo para poderem ser assimiladas, porque não arriscamos a ter impactos significativos do ponto de vista da procura. Tentados em números, nós somos pequeninos, de facto somos uma empresa, temos 190 efetivos, 54 efetivos na produção, 90 na área comercial, portanto a área comercial é a maior peso, portanto são as pessoas que estão nas estações, que fazem a venda dos tipos de transportes, 21 pessoas na manutenção, que fazem manutenção das 18 unidades do nosso material circulante, a manutenção corrente, e garantem as grandes manutenções, uma parte é feita internamente, outra parte é feita no exterior, mas é controlada por nós. Temos 25 pessoas na estrutura, os nossos proveitos por efetivo são 151 mil euros, temos 150 mil euros de proveitos por efetivo, que é um valor relativamente alto. Portanto, ou seja, nós conseguimos isto, no fundo, desde o princípio, conseguimos assegurar a operação com um número relativamente baixo de efetivos, por via fundamentalmente da flexibilidade que os efetivos, que se consegue a nível dos efetivos na parte operacional. Dizer que os nossos maquinistas fazem também serviço comercial, não todos, mas uma parte, o que nos permite fazer uma gestão de absentismo relativamente mais fácil quando as empresas têm uma pequena dimensão, não é? E, por outro lado, também nos permite uma outra coisa, que é, no fundo, haver uma aproximação grande de toda a estrutura da empresa à componente comercial e, portanto, ao cliente final. Portanto, haver a percepção de todas as pessoas de quão importante é o seu trabalho para garantir a satisfação do cliente final. Foi uma preocupação que se transmitiu desde o princípio e que penso está a ganho. As situações que são geridas por nós, e agora, se calhar, passando à questão da Sulfertax, que o Príncipe levantou, e que tem razão, porque são estações em que, no fundo, nós asseguramos um conjunto de serviços, do ponto de vista das lojas, que são asseguradas, temos 120 lojas nas 6 estações, o que é mais ou menos um pesadelo, não é? Porque dá-nos mais trabalho fazer a gestão das estações do que fazer praticamente a gestão da operação, não é? Mas são importantes e sujeitam-se. E toda a nossa operação, toda a gestão dos espaços comerciais e toda a parte da Sulfertag é pensada assim: nós estamos a trabalhar para as pessoas que vão utilizar o comboio. E, portanto, tudo se subordina a isso. Portanto, os horários das lojas estão condicionados pelos horários da operação dos comboios, os horários dos autocarros são feitos em função dos horários dos comboios, portanto, tudo funciona dessa forma. Os parques de estacionamento funcionam em função dos passageiros dos comboios, por isso aí temos situações um bocadinho bizarras, que é, por exemplo, as pessoas só podem estacionar 21 horas e 30 minutos nos parques de estacionamento, que é uma coisa que nós nunca conseguimos explicar bem aos nossos clientes, mas é por uma razão simples: não queremos que as pessoas façam dos parques de estacionamento e dos autocílios parques de estacionamento para residentes, não é? Portanto, se eles quiserem lá ter os carros com menos 21 horas e 30, têm que estirar, dar uma volta e tornar lá ao fim ao cabo, que é o que fazem muitos deles, portanto, não somos assim tão espertos. Mas, no fim, para dizer que condicionamos tudo, digamos, ao cliente do comboio. A nível da integração, a nível dos nossos clientes, nós somos uma empresa suburbana, pronto, típica, os nossos clientes, a maior parte é do sexo feminino, são jovens, a maioria, 62% dos clientes têm menos de 34 anos e a maior parte pertence à classe média, 26% pertence à classe alta. Portanto, inicialmente nós conseguimos, eu penso que por via de ser um serviço novo, conseguimos atrair uma parcela interessante de pessoas da classe média alta, que mais ou menos se mantiveram durante todo, têm-se vindo a manter como utilizadores do comboio por via das vantagens, basicamente em função do tempo de percurso, sendo que cresceram, no fundo, as pessoas utilizadoras da classe média baixa, que no início não utilizavam o comboio, porque o comboio, além de ser objetivamente mais caro, porque era do que as alternativas em presença, as pessoas ainda tinham a percepção que era mais caro do que aquilo que efetivamente era, e, portanto, demoraram algum tempo, digamos, a aderirem à utilização do comboio. Temos muitos estudantes, cerca de 28% dos nossos utilizadores são estudantes, o que nos obriga a um esforço de crescer, porque é uma parcela significativa de procura que não está fixa, não é? Que hoje está, mas amanhã pode não estar, porque deixa de estudar, e, portanto, fazemos sempre um trabalho muito junto às universidades, no sentido de captar os miúdos todos os anos, quando entram para a universidade, vamos lá, fazemos aqueles trabalhos, explicar como é que fazem, como é que não fazem, para utilizar o comboio, para tentar captar a procura que, entretanto, se vai substituir. A maior parte tem carro. Portanto, 85% dos nossos clientes têm carro, portanto, a opção pela utilização do comboio é basicamente por alguns fatores que se prendem, que já vou mostrar à frente, mas que se prendem, no fundo, com o tempo de percurso. A principal estação de destino é Lisboa, Entre Campos. a montante ou utilizam o carro próprio ou as deslocações a pé, portanto, digamos que é, em termos da opção, a principal opção. O transporte utilizado a estudante é o método de deslocação a pé e o objetivo da deslocação é trabalho ao estudo. A deslocação principal é de sul para norte de manhã em direção a Lisboa, mas está-se a verificar, a partir do momento em que se fez a extensão de Setúbal, verifica-se o crescimento da utilização do serviço de ferro para deslocações no interior da margem sul. A margem sul, a Península de Setúbal, é uma zona onde a repartição entre TI e TP é muito, muito favorável ao TI e não havia, digamos, nenhuma espinha dorsal no território que permitisse fazer essas ligações. O comboio veio trazê-la. O que é que faltou? Faltou a articulação com os restantes modos de transporte, nomeadamente o modo rodoviário, que é o outro modo que está em presença e que não, digamos, que ainda não permitiu tirar todo o aproveitamento do comboio. Penso eu que tem muito a ver com o que o Proença diz, tem muito a ver com questões históricas, não é? E que se prendem com o facto de, quando aparece um novo operador, pese embora seja do mesmo grupo, portanto, na altura, neste momento, os transportes europeus não pertencem ao grupo Arranter, pertencem à Arriva, DB, mas na altura pertenciam. E mesmo pertencendo, não é fácil chegar um operador, mesmo sendo do mesmo grupo ao território, dizer agora estou aqui e vou transportar os vossos passageiros. E, portanto, é um processo, enfim, de conquista, lento, que demora tempo a fazer. E, portanto, muitas vezes não há, além de não haver, do ponto de vista da receita, de haver objetivamente este problema que o Proença diz, não é? Dos operadores não terem, ao fim e ao cabo, o ganho de proveitos, correspondente ao facto de reduzirem o seu percurso, que têm menos receita, mas não reduzem os custos na mesma proporção. Por outro lado, havia todo um percurso de build-up de procura que o comboio precisava e que um operador suburbano, um operador de transportes rodoviários em presença, pode não estar disponível para o fazer. Que é um processo em que, no fundo, em toda a sua fase inicial, ou até ter um nível significativo de procura, demora o seu tempo. Nós, mesmo com a Sulfertagos, tivemos um processo bem amargo de ganhar procura de forma a conseguir acompanhar, a conseguir, no fundo, garantir a sustentabilidade desse serviço. E esse serviço, hoje, a Sulfertagos, ao fim de 11 anos, é fundamental para alimentar o comboio, porque 29% dos clientes utilizam a Sulfertagos. Então, nós tínhamos previsto que seriam 30, são 29, mas não conseguimos, com os proveitos da Sulfertagos, cobrir os custos. Portanto, é um serviço complementar, necessitário, e que ainda não conseguimos equilibrar. Em termos da mobilidade, a primeira viagem do dia é feita para a margem norte, portanto 72% da nossa procura vai para a margem norte, 28% fica na margem sul, portanto basicamente ao dia útil, ao sábado e ao fim de semana, portanto o comportamento é idêntico, portanto a grande força são pessoas que vêm para a margem norte. Obviamente naqueles 30% que vão para a margem sul, estamos em pessoas que ficam internamente à margem sul e pessoas que se deslocam da margem norte para a margem sul, mas o grande peso é de facto em direção a Lisboa. Em termos dos modos de transporte que as pessoas utilizam para chegar, isto são dados do nosso inquérito, em que perguntamos às pessoas como é que chegam às estações e portanto ao dia útil e como é que as pessoas chegam à estação. Chegam 26%, chegam de autocarro, 8% nos autocarros da TST, 18% nos autocarros da Sulfertagos. 34% chegam de automóvel, 14% fazem kiss and ride e 20% utilizam os parques de estacionamento afetados. Portanto, os parques de estacionamento têm permitido manter um nível de procura muito interessante, nomeadamente da classe média alta, que o que as pessoas gostam é de chegarem lá. Muitas já me pediram que gostavam de ter não se importavam de pagar o passo do ano inteiro e terem lá a matrícula no chão, no lugarzinho que gostariam de ficar. Portanto, digamos que é muito cómodo para as pessoas poderem chegar de carro à estação. Têm tido, a maior parte, têm um passo combinado com o comboio. Nós montámos o passo combinado desde o princípio, portanto, as pessoas com o único passo fazem as duas viagens. ou as três, ou utilizam qualquer outro operador. Para o ano vamos conseguir ter o Lisboa Viva a funcionar no espaço de estacionamento e, de facto, penso que foi uma opção que nos permitiu crescer a procurar. Então, pronto. Estão a crescer as bicicletas, enfim, isto é só que nós caminhamos muitas bicicletas no primeiro dia, mas não tem grande significado. E as locações a pé estão a crescer porque, ao fim e ao cabo, a ocupação em torno das estações ao fim de 10 anos também se vai verificar. Na margem norte, obviamente que o que os nossos clientes o que querem é, em primeiro lugar, o metro de Lisboa. Portanto, as pessoas na margem norte, na margem sul, vão de carro até à estação, saem na estação, apanham o comboio, depois em Lisboa apanham o metro. Isto é, digamos, o típico. 32% da nossa procura faz locações a pé. Cada vez mais, nós estamos a ganhar. Nós, com esta questão também do aumento tarifário dos espaços combinados, aconteceu-nos uma coisa que foi: estamos a ganhar procura nos espaços próprios, ou seja, as pessoas estão a prescindir, na medida do possível, das deslocações no operador urbano da cidade, se puderem fazer a deslocação a pé. Este inquérito não é de agora, já é antigo, mas nós verificamos que há cada vez mais pessoas a utilizar as locações a pé. 7% utilizar carris, 12% os autocarros, porque isto há pessoas que utilizam outros modos de transporte, 7% utiliza a CP, 4% o automóvel, o que é normal. Portanto, isto para dizer que, isto é um motivo de educação, isto para dizer que é fundamental, no caso da Fertax, portanto, foi fundamental a questão do espaço de estacionamento, a possibilidade das pessoas terem condições para estacionar e ser uma coisa natural, na sua cadeia de locações ser natural estacionamento, que é muito importante a ligação com os outros operadores e, portanto, é fundamental todo o trabalho de articulação, nomeadamente o trabalho que é feito com o hotelis, pese embora muitas vezes as coisas de facto não se desenvolvam com a velocidade com que se poderiam desenvolver, muitas vezes por limitações do próprio operador, que não tem capacidade financeira para fazer alguns investimentos, mas que é importante termos uma visão para onde é que queremos caminhar. E a nossa visão, a visão que nós temos é que queremos caminhar o mais integrado possível com os outros e o mais parecido possível com todos os outros, porque os nossos clientes precisam de todos os operadores nesta cadeia de transporte. A questão da Sulfertax é fundamental, como eu vos disse, porque a Sulfertax garante-nos que o comboio vai para além dos carris. Isto é, nós quando vimos a operação do comboio, pensávamos assim, mas isto não vai a sítio nenhum na margem sul, porque a linha não ia a nenhum sítio. As pessoas não moravam nos sítios onde ia o comboio. E, portanto, o comboio, aquilo não chegava lá. Então nós achámos que o que tínhamos que fazer era pôr o comboio a chegar lá. E, portanto, pusemos o comboio e, quando o comboio não chegava, pusemos o autocarro a ir lá ao sítiozinho mais próximo. É assim que nasce a Sulfertax. Portanto, extensões pequenas de percurso, com regulamento ao comboio e, pronto, são 28% dos nossos passageiros, portanto, 29%. Pese embora não seja um serviço rentável, porque não é, é um serviço que nos pesa, é um serviço que não podemos prescindir, porque tem uma fatia significativa da procura que o utiliza. Pronto, são as galerias comerciais que eu já vos falei, os parques de estacionamento. Os parques de estacionamento temos uma taxa de ocupação de cerca de 57%. A taxa de ocupação dos parques de estacionamento tem vindo a diminuir com o metro sul do Tejo. Portanto, com o metro sul do Tejo temos cada vez mais pessoas a utilizar o metro sul do Tejo e, portanto, os parques de estacionamento do Paragal têm vindo a perder alguma procura. Corroios também, portanto, também é influenciado. Mas pronto, mas nós também não queremos ter os espaços de estacionamento estejam. Nós queremos ter os espaços de estacionamento sempre com lugar para os clientes que querem andar de comboio e querem ir para a primeira vez. Portanto, no fundo, nós não queremos ter os espaços de estacionamento cheios e, portanto, queremos fazermos uma gestão em que, na medida do possível, o nosso princípio tem sido o transporte da Sulfertax tem que ser mais barato do que o parque de estacionamento. E, portanto, sempre que se façam as tarifas de parque de estacionamento, e as tarifas da Sulfertax, sempre que aumentem os tarifários, temos que conseguir que o passo da Sulfertax, é Fertax mais Sulfertax, e o passo da Fertax mais o parque, seja vantajoso para a Sulfertax em detrimento do parque. Pronto, a Sulfertax, como digo, transportou 7 milhões de passageiros em 2010, são 3 milhões de proveitos, não cobre os custos. 30%, 29%, 30% utiliza a Sulfertax. O problema da Sulfertax são só 12 carreiras, tem 43 autocarros, mas faz 1.200 viagens. Portanto, o segredo da Sulfertax é a frequência. A frequência custa dinheiro, não é? Custa muito dinheiro. Em termos de qualidade, pronto, conseguimos um nível de qualidade bastante elevado e de satisfação dos nossos clientes bastante elevado. E, fundamentalmente, eu diria por via da regularidade da pontualidade. Portanto, dos fatores que as pessoas mais valorizam é a regularidade e a pontualidade. Também está ali, porque é uma coisa que nós nos orgulhamos muito, fomos nomeada como uma das melhores empresas para trabalhar em 2011. Portanto, isto não posso deixar de dizer. A nossa satisfação de 4,5 é fundamentalmente com a rapidez do comboio, com a pontualidade do comboio, com a segurança do comboio e com a qualidade de vida do concelho. Enfim, isto no fundo são os atributos que foram considerados mais importantes. E as pessoas utilizam fundamentalmente por aqueles aspectos, o que é mais pontuado, menos estresse, mais tempo livre, maior flexibilidade, menos estresse ao pessoal do carro, maior flexibilidade é o pessoal que utiliza o barco. Portanto, digamos que as pessoas valorizam, conforme o modo de transporte que utilizavam anteriormente, valorizam de forma diferente, a opção do comboio. Enfim, temos uma certificação pela norma 9001-E4397, portanto, da segurança, a todos estes aspectos. Este ano fizemos uma carta de princípios para a mobilidade sustentável, em que queremos agradecer a muitos do que aqui estão, que nos ajudaram a fazer esta carta, nomeadamente o Dr. Polido, que foi uma coisa muito motivadora para toda a gente e muito interessante, porque nos dá umas orientações do que é que esperam de nós para o futuro nestas cinco vertentes. E pronto, e era para partilhar um bocadinho convosco isso. Obrigada.